Web Rádio Nós na Fita, a número 1 das rádios independentes.
André, tem o nome completo aí.
André Luiz do Canto Valim.
André?
Luiz do Canto Valim.
Do Canto?
Valim.
Valim.
V-A-L-I-M.
Valim. André Luiz do Canto Valim. André, nasceu onde, André?
Porto Alegre. Porto Alegre. Bairro Farrapos. Vila Farrapos.
Vila Farrapos. Isso. Quantos anos?
50.
50 anos. Redondo. Como é que era a tua infância ali na vila?
Cara, era assim, era um bairro humilde, pobre, vila, né? Então eu ia pra escola, no era o turno da manhã, depois eu chegava em casa, almoçava, às vezes nem almoçava, já ia direto pra quadra jogar bola. Naquela época, né, tinha isso, né? Era, podia chegar e brincar no lugar que não tinha tanta violência, né? Então eu passava a tarde jogando bola, ou outras brincadeiras ali. Até a hora de chegar de tarde, a mãe chamava pra casa, às vezes tinha que pegar pela orelha, né? Pra... vem tomar café, vem comer. Aí só comia correndo e já voltava pra... Era uma pracinha que tinha na frente da minha casa, né? Então ali tinha brinquedos, aqueles brinquedos, gangorra, escorregador, balanço. E tinha a canchinha de futebol, que a gente armou ali, né? E aí terminava jogando futebol até anoitecer, né? Ou, naquela época tinha jogo de bolita, jogo de taco, essas coisas. Passava a tarde assim, estudava no turno e no outro turno, isso na infância, né? Até os... 10, 12 anos.
E teus pais trabalhavam com o quê?
A minha mãe trabalhava numa transportadora, era secretária. Meu pai sempre foi barbeiro.
Sempre.
Desde que eu nasci, ele sempre foi barbeiro. E então era assim, né? Os meus irmãos mais velhos já trabalhavam, eu era o menor, eu estudava.
Quantos irmãos?
Éramos em 5. É comigo 5, né? Eu fui, era o mais novo. Eu fui o caçador.
Tu era o mais novo.
Isso. Então eu fui o último ali. Era isso. A minha infância foi assim: jogar, brincar, estudar meio turno. E no outro turno era liberado.
Jogava bola.
Ficava na rua. Não tinha internet, né, cara?
Sim.
Televisão preto e branco. Uma televisão que não tinha. Era rua, pé no chão, arrebentando unha. Era assim.
Jogando.
E era, né, cara? Barriga. E era eu e mais 20 crianças ali,
sim,
né, cara? Então era uma pracinha na frente da casa. Então as mães ficavam ali na janela ali. Tá todo mundo cuidando de todo mundo, né? Vila de antigamente, né? Hoje não tem mais isso. Então era assim, até os 14, 15 anos, né?
E teu pai, então, sempre foi barbeiro e a barbearia era ali na...
Eu morava lá na... E meu pai tinha barbearias aqui na Medianeira, cara.
Na Medianeira.
Depois do Olímpico, ali do Estádio Olímpico.
Uhum.
Sempre que ele começou ali nessa volta e daí terminou com a situação de casas, na época que ele conseguiu comprar uma casa lá, que o bairro estava começando. E naquela época não tinha muita opção, né, cara? Então, apareceu uma oportunidade de ele comprar uma casa lá. Tava começando o bairro lá, daí foi pra lá, mas sempre morou lá e trabalhava.
Mas vocês se mudaram juntos ou só?
Não, cara, quando eu nasci, eu já nasci lá.
Só, aí ficou por lá?
É, sim, quando eu nasci, meu pai já tinha a casa há muitos anos lá, né?
Aí só ele que veio pra...
E assim, ele trabalhava aqui, né?
Ah, sim.
Sempre morou lá e trabalhou aqui.
Ele trabalhava na Medianeira e morava lá,
sim,
né?
Sim, sempre.
E quando é que tu começou, tu acompanhava muito ele quando pequeno, ele trabalhando, como é que foi essa...
Não, cara, meu pai não tinha muito, meu pai era, pô, aquele pai antigo, né, cara, ele não era muito esse negócio de acompanhar muito, não, ele era, negócio mais a mãe, era mais carinhoso, meu pai era mais, não era distante, mas ao mesmo tempo não é aquele cara que ficava te acompanhando, tu jogar bola, não, o negócio dele,
uhum.
Ele era meio assim, não era aquele pai chegado em te ver, te levar pra jogar bola, não, ele não, aliás, nem gostava de futebol, né?
Sim.
Então, não, meu pai não era aquele cara assim, aquele pai que ia jogar bola contigo.
Sim.
Até porque o seguinte, quando eu era mais novo, ele já era meio velho.
Ah,
então, não tinha mais aquele, né?
É, o pai era a mesma coisa também, eu joguei bola com ele.
É.
Aí, mas quando lembra a primeira vez que tu acompanhou ele no trabalho, na barbearia?
Ah, cara, foi quando eu terminei o colégio, eu terminei o segundo grau. E... Não cheguei a terminar o segundo grau, não, cara. Eu acho que eu fiz o primeiro ano do segundo grau. E eu falei pra ele, eu não quero mais estudar, quero jogar bola.
Quantos anos isso aí?
Cara, eu acho que eu fiz uns 15.
Uhum.
Que eu rodei uma ou duas vezes naquela época. Eu queria jogar bola, rodei, né? Lá na primeira série, na segunda série, aquelas repeti de ano. Então acho que eu tinha uns 15 anos. Quando eu falei pra ele, eu não quero mais. Cheguei pra minha mãe, não vou mais estudar. E não vou mais, e não vou mais, e meio rebelde, né, cara? E minha mãe, olha, então vou falar pro teu pai, porque. Aí meu pai chegou, eu lembro que ela falou assim, olha, eu disse que não vai mais estudar, não quer mais, vai jogar bola. Vai fazer outra coisa, não quer mais estudar. Daí meu pai, não, só um pouquinho. Como tu não vai estudar, cara? Ah, porque eu quero jogar bola. Sonho de guri, né? Quero ser jogador de futebol, fazer teste, não sei o quê. Daí ele, não, cara. Tu Tu já passou da idade de fazer teste. Tu não tem mais. Tu não tem nem tamanho pra fazer. Ah, e não. Daí. E naquela época, né, cara? Pai mandava no filho, não é que nem hoje, o guri de 15 anos hoje manda, naquela época não tinha, né? Aí eu lembro até hoje, cara, assim, não me esqueço, né, do sermão que ele me disse, me botou sentado, assim, cara, e nós era uma família pobre, assim, nunca passei fome, né, nunca passei dificuldade de comida, mas não tinha luxo, não tinha uma família humilde, mas nunca passei, nunca tive dificuldade de comida, essas coisas, né? Roupa simples, tênisinho simples, essas coisas tudo, mas, bom, enfim. Eu lembro que, cara, você não me esquece, ele me botou assim, sentado no sofá e disse assim, cara, tu não quer mais estudar? Beleza. Mas tu não vai ficar o dia todo aí sem fazer nada aqui nessa vila aí, jogando futebol o dia inteiro, indo pra cá, comendo, saindo pra rua. Tem 15 anos, cara. Então vou te dizer uma coisa, eu sustento a casa. Enquanto eu sustento a casa e tu depender de mim, as regras são minhas. Aí eu lembro que ele apontou assim pra essa chavezinha da luz, né? Ó, quando tu aperta aquele botãozinho lá no teu quarto lá e acende a luz, custa dinheiro. Quando tu vai no banheiro lá, liga o chuveiro e sai uma aguinha quente, custa dinheiro. Quando tu vai no teu armáriozinho lá e pega uma roupinha limpa que a tua mãe lavou, custou dinheiro. É, tudo que tu faz aqui dentro, tu vai na geladeira, tu pega uma fruta, tu pega essa aqui, né? Custa dinheiro, cara. Então é o seguinte, tu já tem 15 anos. Se tu continuar estudando, tem problema, cara. Vai continuar abrindo a geladeira, pegando. Agora tu parou de estudar, tu vai ter que bancar essas coisinhas. Em 15 anos tu vai fazer o quê? Tu não quer estudar mesmo? Eu falei, não quero. Então é o seguinte, a partir de. Era quinta-feira, não me lembro. A partir de segunda-feira, quando eu sair pra trabalhar, tu vai comigo. Não vou. Tu vai, cara. Por exatamente para essas coisas que eu te falei. Tu mora comigo, tu não te sustenta. A regra é minha. Tu não quer estudar, não vou te obrigar. Tu acha que eu vou te pegar pela orelha, o guri com 15 anos, vou te levar no colégio? Não vou. Mas, dentro de casa o dia inteiro. E eu lembro outra coisa, eu falei assim, o dia inteiro nessa vila aqui, cara, daqui a pouquinho eu não quero te buscar na FEBEM, na época era FEBEM, né? Menor de idade não ia pra casa. Eu não quero te buscar na FEBEM porque os brigadinhos, a polícia te encontrou com maconha nos bolsos. Eu prefiro te levar à força pra trabalhar do que te buscar na FEBEM lá porque te encontraram com maconha. Porque não vai dar outra, tu vai ficar o dia inteiro aí. Sim. Então. Enfim, eu lembro que chegou, pai, eu fiquei e ele não falou mais nada. Mas tá dito, é isso aí que vai acontecer. Tu não quer estudar, vai acontecer. Segunda-feira, quando eu levantar, tu vai comigo pra barbearia.
Então com 15, 16 anos
tu foi pra barbearia. É, com 15 anos, chegou na segunda-feira, aconteceu, cara.
Aí tu foi pra barbearia.
Não, fui forçado, não queria. Eu falei, não vou. Deu aquela minha mãe, ficou nervosa, porque eu disse que não ia, porque ele ia ter que me arrastar, porque eu não ia. E ficou aquele climão, né, cara? Minha mãe, coitada, a mãe sofre mais, né, cara? Que eu disse que não ia. Sim. E ele disse que eu ia. Aí eu lembro que meus irmãos mais velhos se envolveram, não, e aí uns davam razão pra ele, outros, né, ficou aquele clima, até segunda, era uma quinta-feira, ficou até, chegou segunda, domingo ele me avisou, amanhã de manhã, a hora que eu sair, ele saía, ele levantava, acho que umas 7 horas pra tomar banho e tal. Daí ele acordou, o meu quarto era no fundo assim, e o banheiro ficava no meio, entre o quarto dele e o meu quarto ficava o banheiro, né. Ele saiu assim, quando ele levantou 7 horas da manhã, ele já foi lá no meu quarto e... Levanta, meu, que nós vamos, que eu vou tomar banho, vou tomar um café e nós vamos ir. E eu não levantei. Ele saiu, foi tomar o banho dele. Quando ele saiu do banheiro, assim, que ele foi no meu quarto, eu tava aqui, né? Eu só senti aquele puxão assim, ó. Puxou as cobertas, levanta, meu, levanta e não tem, a minha mãe já veio que... Ele levanta que tu vai comer. E não tinha muito, né, cara? Não tinha naquela época, não tinha, tu tinha que respeitar, né? Por mais que não quisesse, tu... Aí terminou indo, né, cara? Indo, fiquei lá, fiquei um tempo contrariado, né? Porque eu não quero, não tem nada que tu não quer. Tu vai vir todo dia comigo e vai voltar comigo. Ah, mas eu não quero ter barbeiro, porque eu não quero, Não tem problema. Quanto tu for menor e eu ir te sustentar, tu vai ter que vir todo dia. Resumo, cara. Tô aí há 30 anos, mais de 30 anos aí. Aí passou um ano, eu aprendi, né?
Aí tu começou a aprender. Mas o que tu fazia lá?
Varria. Daí ele, na época, ele fazia uma peruca, né? Tinha um negócio, ele não fazia pra vender, ele fazia mais pro treinamento e tal. Aí ele me ensinou a fazer umas coisinhas de peruca lá e tal, mas só pra mim não ficar. Né? E mandava eu olhar, varrer. Começou a me ensinar, né, cara? E eu comecei a ter que ir, né, cara? Eu tava lá o dia todo. Aí meu irmão trabalhava com ele, meu irmão mais velho trabalhava com ele, me dava umas dicas também, foi.
Ele também entrou.
Trabalhava com ele, era meio meu irmão, mas meu irmão era casado e morava, né, ele se encontrava.
Mas ele também era barbeiro.
Também era barbeiro, meu irmão.
Também do
tipo. Isso, na mesma situação que eu, praticamente. Mas meu irmão, tinha meu irmão era mais calmo, meu irmão foi tranquilo. Eu já era mais rebelde, né? Sim. Mas, cara, com duas semanas...
Foi forçado a ser barbeiro.
É, exatamente. Eu não queria...
Então, com 15, 16 anos começou lá. Sim,
você até os 16 anos. Isso, esparrendo, olhando, fazendo isso aí e tal. E isso, né?
Sim.
Daí, com 6 meses, eu já comecei. Aí começou uns 3 ou 4 meses. Aí, na época... Hoje em dia não existe mais, né, cara? Na época tinha... Não sei se tu pegou, não. Mas na época existiam os engraxates, os gurizinhos que andavam com umas caixinhas, né, assim, com ingra, e com, as pessoas usavam muito sapato de couro, né?
Sim. Então, ainda tem, né?
Tem engraxate ainda, mas antigamente tinha muito na rua. Sim. Hoje tu não vê mais aqui na Zenha, tu não vê, entendeu?
É,
hoje
só na Cidade Baixa.
Na época era bairro, tinha guri, tinha o cara mais velho, existia engraxates, né, cara? Sim. Vivia assim, um monte. Assim. E aí passava os gurizinhos engraxates, ele tinha, oh, quer cortar o cabelo de graça? Eu disse, eu quero! Mas eu botava o cabelo dos gurizinhos de graça, o gurizinho vinha, né, cara? E aí ele me dava as dicas. E eu fui aprendendo. E aí comecei, cara.
Como é que é o negócio de graça? Que
tu... os gurizinhos, eles perguntavam pros engraxates se os engraxates queriam cortar o cabelo de graça.
Ah, sim.
Os engraxates passavam
o cabelo. Ah, tá, e tu chamava
eles. Aí eles chamavam os gurizinhos, ó, corta. E ele não dizia que não era profissional, né, cara?
Sim.
Mas os gurizinhos, cara, né? Sim. Cortar o cabelo, sim, de graça, né? Daí ele terminava eu cortando e ele me...
Aí tu cortava dos engraxados.
Isso, comecei assim. Daí um dia... Daí eu
mas quando que tu... Foi tu ou teu pai que, ó, agora eu tô varrendo e tal, mas hoje eu vou cortar. Onde é que partiu essa iniciativa?
Dele, daí um dia ele... De tanto eu cortar, daí chegava os filhos dos... Ele, mais ou menos ele... Cara, é que... Filho, assim...
Lá na Medianeira.
Chegava um cliente assim com um filho assim, ele mais ou menos... Ele conhecia os clientes dele, né?
Uhum.
Cara, esse cara não é exigente. É um cabelo simples. Ele quer cortar com ele, é meio... Não, tu vê como é que era, né, cara? Quer cortar com ele, criança com ele, é metade do preço. E tinha cara que não tinha muito... Só queria baixar o cabelo. E ele sabia, né? Então eu pegava assim. Ó, com ele é metade do... Criança com ele é metade do preço. E foi.
Começou aí, cortando de criança.
De criança e ele pra mim poder trabalhar, ele fazia metade do preço. Aí os caras, tá, mas ele não vai errar. Não vai errar, porque eu tô... Eu confio, pode confiar em mim. E os clientes confiavam nele. E eu tava mais ou menos. Não era aquele... Cara, e assim comecei. Daí do nada começou. Aí daqui a pouquinho tu tá cortando o cabelo de uma criança. Fica mais ou menos o cara que tá sentado ali, que é cliente do meu pai, cliente do meu irmão. Cara, eu tô com pressa e viu o cabelo ali que não ficou muito ruim. Não, vou cortar contigo mesmo. Vamos contigo mesmo. Aí já daqui a pouquinho já vem o adulto, aí tu já pega a confiança e vai, né, cara? E assim.
E tudo. Quanto tempo tu passou então de cortar só de criança pra normal, assim?
Mas, cara, mais uns seis meses eu cortava de criança. Daí depois de um ano ali, eu já comecei os adultos, né? Comecei a fazer uns clientezinhos, alguém cortou comigo, gostou, já voltou, e assim foi, cara. Em termos de um ano, eu já tava cortando de todo mundo.
Sim, mas ali já gostava do que tava fazendo.
Porque não era questão mais de gostar, porque daí você que tu já começa a ver o troquinho, meu pai me dava uns troquinhos, né, e tal. Aí tu já, cara, é isso aí mesmo, né, velho? A tua rebeldia acaba ligeirinho, porque não tinha muita opção, tu não tinha, o que eu ia fazer, sim, cara? Eu ia pra rua, meu pai era, claro que ele não ia deixar eu ir pra rua, né? Mas meu pai era meio durão na queda, naquela época os pais, e ele sabia que eu não ia chegar nesse extremo de sair de casa, bravo, né?
E tu continuou, quanto tempo tu continuou com ele ali na Medianeira?
Cara, eu trabalhei uns 5, 6 anos.
5, 6 anos lá.
5, 6 anos.
Uns 20, 20 e pouco.
É, mas teve um detalhe, assim, quando eu fiz, naquela época, hoje eu acho também ainda, não me lembro, mas tu era obrigado a te alistar e te apresentar no quartel, né, cara?
Uhum.
Que tinha. E eu tinha 17 anos e já tava trabalhando, né, cara? E foi bem na época do governo do Collor. E eu lembro que o Collor tirou todo o dinheiro. Assim, o exército não tinha dinheiro nem pra dar comida pros soldados, né, cara?
Sim.
E daí o meu pai tinha um cliente que era coronel do exército. E aí eu falo pra ele, pá, assim, o guri agora ele não quer servir, porque na época, pô, a era militar na época não era boa, né, cara? Não, não era atrativo, hoje é, né? Se eu soubesse, eu tinha, pô, enfim. Daí ele falou, não te preocupa que ele chega lá, eles só não estão pegando quem não está estudando e não está trabalhando. Guri com 17 anos, que não estuda e não trabalha, pega. Se estiver estudando ou trabalhando, o exército não tem dinheiro para dar comida pro soldado. Aí eu cheguei lá, não deu outra, né? Cheguei lá, o cara, na hora, fiz toda a inspeção lá e tal, cheguei lá, na hora da entrevista, eu lembro que o cara me perguntou para mim lá, tu quer servir? Eu falei, bah, para mim não é uma boa, por isso eu trabalho, tenho profissão, assim, o cara, não, beleza.
Mas tu queria servir?
Não, né? Eu não queria, cara.
Ah, sim,
hoje se eu soubesse, cara, puta, eu teria ficado. Que existe barbeiro no quartel que faz carreira, né?
Como, sim.
Fica lá e engancha como barbeiro e fica. Eu na época, mas na época não era. A carreira não era interessante. A carreira do exército na época não, sim, era. Então eu não servi. Aí continuei trabalhando direto com meu pai. Daí trabalhei uns 5, 6 anos, não me lembro direito. Daí. Foi negócio de pai e filho, né, cara? Um dia meio que nos entendemos, assim, negócio de. Quer dizer, de pai e filho. Eu falei, eu vou trabalhar num outro lugar aí.
tu?
É, eu falei pra ele, eu tinha um
mas cara... Mas que já tinha cansado ali...
É, ou... não, é, eu queria dar uma zada, eu queria dar uma volta, queria fazer uma coisa diferente, queria contar diferente. Sim. E aí apareceu, eu conheci um cara através de quem era do sindicato, o cara, não, meu, tem uma rede de salão e eu tô precisando de uns guri novos lá e tal, tu vai lá. Eu fui, tá, eu conheci o cara, o Eduardo da rede de salão Charon, que nem sei se existe ainda.
E onde é que ficava?
Ficava na Cid Brasil. Na frente do Bourbon ali, do Bourbon. Aquele primeiro que existia ali. Bem na frente, tem uma galeria ali, bem na frente, lá no fundo tinha um salão Charon lá.
Aí eu fiquei, meu nome é Charon?
Charon.
Charon.
Charon, rede Charon. Não sei nem se existe hoje, acho que não se existe mais. Porque o dono mesmo se aposentou depois. Enfim, aí eu fui ali com o cara era metido com um negócio de sindicato, com um negócio de campeonato de cabelo. E eu tava meio empolgadinho com esse negócio de campeonato de cabelo, e ele participava e tal, e ele era metido com o sindicato e organizava esses campeonatos, estado e tal. E eu me empolguei com aquilo e fiquei com o cara. E o cara falou, ó, meu, vou te ensinar, gostou de mim, eu vou te ensinar, vou te dar umas dicas de. Quer participar de campeonato? Eu falei, cara, ele falou, não, te treino.
Campeonato de corte, assim?
De campeonato de corte de cabelo, cara. Daí eu participei. Aí teve um campeonato estadual ali no salão do Pão dos Pobres. Eu lembro ali atrás, tem um ginásio ali, uma cancha ali, né? E eu lembro que teve um campeonato estadual ali, organizado pelo sindicato, e eu tirei terceiro lugar. E aí, pô, gostei, me empolguei. Aí depois, com um certo tempo, meu pai, um dia minha mãe me chamou, olha, teu pai visitava minha mãe, né, e tal. Meu pai já tava velhinho, mas continuava trabalhando. Daí, o meu pai, a minha mãe falou, teu pai tá velho, tá sozinho lá, tá. Eu acho que ele tá na finaleirinha lá, quem sabe tu volta a trabalhar com ele. Porque ele não tá mais, eu sinto que ele tá cansado, que ele já não atende. Bom, aí eu peguei, voltei, falei pro cara, ah, meu, vou ter que ajudar meu pai lá e tal. Vou voltar a trabalhar com ele.
Quantos anos tu voltou?
Cara, eu fiquei, eu acho que uns 5 anos lá com o cara.
No Charon.
É, no Charon.
É, depois de 5. Ah, isso, é, aí tu voltou, aí com uns 20 e poucos, então tu foi, e com uns 25, 26 tu voltou pra, com o pai.
Isso, aí eu falei pro meu pai, tava velhinho, e aí, aí minha mãe me falou, barque.
Mas cara, com quantos anos então?
Eu não era casado ainda, entendeu? Não era casado ainda, né?
Sim. Então, mas com quantos anos que tu percebeu que aquilo ali já não era uma coisa meio forçada? Ah, não, eu vou seguir nisso aqui, eu gosto. Com quanto que tu percebeu?
É que assim, eu nunca parei pra pensar, porque essa era a única coisa que eu sabia fazer, né, cara?
Ah, sim.
Tipo assim, não tem mais opção. E aí dava pra me viver, né, cara? A profissão não é uma profissão ruim e tal. Eu vivia, tinha meus troquinhos, era gurizão, tinha o meu domingo pra mim jogar minha bola e... E tinha minha liberdade de horário, não tinha patrão, assim, não tinha aquela coisa, sabe? Aquela época tinha muito tipo, não tenho patrão, eu sou meu patrão, tinha esses negócios, sabe? Ah, então eu gostava, porque tinha uma certa liberdade de né? E, enfim, e tu ganhava o dinheirinho todo dia, meu pai, e no final do dia ele fazia...
A partir do momento que começou a ganhar o
troquinho, tu não vou seguir, cara, não tem estudo, né, cara? E aí eu já ganhava, assim, se eu fosse, eu fazia, tipo assim, ao vezes passava um pensamento, cara, se eu sair daqui, eu não tenho estudo, vou ganhar um salário mínimo, hein, na época...
Sim.
Não tem mais aqui, cara. E não tem patrão e tal. Bom, aí eu fui indo. E terminou. Nunca parei, eu nunca pensei assim pra parar pra fazer outra coisa. Porque a única coisa que eu sei, né, cara? Fez tudo.
Sim.
Fazer o quê?
Então.
Qual é o outro tipo de profissão que eu vou ser estudo, né, cara? E ganhar assim, não é um grande dinheiro, mas tu vive.
Sim. Né? Então tá, e depois então com 25, 26 tu voltou lá pra trabalhar com teu pai.
Trabalhava com meu pai já tava bem velhinho. Daí eu já vi que meu pai tava querendo parar, né? Tava querendo parar. Daí ele disse, cara, vai abrir uma barbearia pra ti, pequenininha que seja, cara. Tu não sabe? Tu tem que dar o voo, cara. Tá na hora de dar o teu voo. Tu tem que dar a hora de...
Quem falou isso?
Meu pai, né? Tu tem, vai trabalhar sozinho, cara. Eu já tô aqui na fileira, eu já não tenho mais pique, eu tô quase... E aí, vai trabalhar sozinho, cara. Abre um qualquer cantinho pra ti, cara. Porque isso aí é liberdade, cara. Trabalhar sozinho, tu ser o teu... Em vez de ficar aqui comigo e tal. Ele pegou, deu porque, ah, mas como é que vai ser? Não, deixa porque tu quer? Quero. Aí ele conhecia, não sei o que, que tinha uma salinha aqui perto, aqui na Botafogo. Aqui. O cara tinha uma lojinha pra alugar direto ali. Pequeninha, bem pequeninha. Ele falou pro cara, ó, meu filho assim, 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 ele tá começando e faz um aluguelzinho baratinho pra ele. Que ele tá, o cara, não. Pode mandar ele lá que a gente faz um contratinho e ele. E... Ele abre lá e o primeiro mês ele vai montando, depois a gente conversa. E aí eu vim pro Botafogo.
E com quantos anos tu veio ali pra Botafogo?
Cara, eu acho que eu já tinha uns 25, eu acho.
25, 26.
Eu acho 25, 26, mas não sei. 25, 26. Daí, tô até hoje, cara. Tô até hoje aqui.
E aí da Botafogo... E aí
quando... da bota ali e vim pra cá. Era aqui
nesse... Quanto tempo depois tu veio pra cá?
Cara, eu acho que eu fiquei ali naquela salinha, porque era muito pequenininha. E aí o homem já não morava mais ali, mas tinha os filhos dele que tinham os cachorros, e eles fumavam umas maconhas lá em cima, os filhos, tudo meio louco. Aí ficava um cheirão de maconha, né, cara? Daí 1 ano e 2 meses eu vim pra cá. Abriu aqui, a mulher aqui fez aqui e tal, e eu
Então
falei
tu
com
tá aqui
ela.
há 23 anos, então.
É, 23 pra 24.
23, 2001, então, 2003
É, um
pra cá.
pouquinho antes, acho que 2000, cara. É que eu
2000.
tô assim, agora lembrar a data exata assim, eu não me lembro, mas eu acho que, cara.
Desde 2000, então.
É,
Mas
isso.
saiu de lá porque era pequeno e tinha essa questão
É, tinha
do...
questão, tinha um cachorro, era uma casa, cara, assim, tinha uma loja na frente e a família morava atrás. Mas tinha uma lojinha ali. E aí tinha um cachorro brabo que latia em todo mundo. E não adiantava falar para as pessoas, porque as pessoas não davam bola. E tinha os filhos do homem, que o homem não morava mais ali, era separado, a mulher era dele, mas era, a loja era dele, a casa era dos filhos, é um rolo. E os filhos eram tudo muito louco, cara. Fumavam baseado lá em cima, lá, cara. E aí, daqui a pouquinho do nada, vinha aquele cheirão, assim, tu tava trabalhando, bah, aquele cheiro de maconha. Putz, cara. Mas o que eu ia fazer, né, cara?
Sim,
Daí, tipo,
aí.
ah, eu tava ali e tal, a primeira oportunidade que teve, eu saí, acho que eu fiquei 1 ano e 2 meses ali. Só. Primeira oportunidade
Aí
quando
tu veio
ela.
pra cá.
É, aí a mulher fez aqui, ó, cara, tô largando fora
E
aqui, ó.
então tu tá aqui desde os
Isso, né?
20.
É, eu fiquei 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio ali, mais uns agora aqui.
22, 23,
É,
então tu tá
uns 20,
aqui.
mais um ano e meio ali, quase dois, sei lá, não me lembro. Dá uns 25, 26 anos aqui na esquina aqui, né?
22, 23 anos. E
É.
daí nesse meio tempo, então tu. Aí tu
Aí
casou.
casei, tive dois filhos, teve o primeiro casamento, tive uma filha.
No primeiro casamento teve uma filha.
Fiz, e agora no segundo casamento tenho dois filhos,
Então,
né?
criança. São uma filha e dois filhos.
Isso, e agora já me separei de novo, enfim.
Sim.
Enfim, mas é isso, aí já tô há 20 e poucos anos aqui, daí sempre aqui, né, cara?
Eu vi que tu vai ser avô já.
Vou, você é avô.
Agora.
Nasceu agora, nasceu sábado. É,
Barbina.
nasceu sábado, é.
Avô, então.
Isso, 50 anos, avô, né, cara?
É neto, neta?
Neto,
Neto.
neto,
Primeiro, né?
Vicente.
Vicente. Bom, então esse. Bom, nesse meio tempo a gente surgiu, né? O pai veio
Isso,
pra
é,
cá, né? A
fizeram
gente
morar
se mudou
aqui,
pra Porto
isso.
Alegre. E como é que é esse período desses 23 anos aqui com a freguesia e tal?
Cara, assim, eu trouxe muito cliente que era do meu pai. Então eu já tô cortando cabelo até de neto, cara. Porque da do meu pai, já fazem. Cara, eu tinha 15, eu tô com 50. 15, 17, tá, bota. Eu comecei mesmo com 17, né?
Certo.
17, pode botar que eu comecei como profissional. 17 pra 50, cara, dá
43 anos.
30 e.
Com 33 anos.
33. Então eu já tô cortando cabelo de neto dos meus clientes, cara. Porque vem
Dos
muitos clientes
clientes
da
do
época do meu
pai.
pai, época que eu fiz cliente no meu pai lá, os caras vieram, né? Os clientes vieram comigo, porque é tudo perto aqui, né? Da minha maneira prazeia.
Sim.
Então, cara, eu tenho cliente de 30 e poucos anos, cara. Que já tô cortando. Já cortei cabelo de filho e já tô cortando cabelo de neto do primeiro cliente, cara.
A gente já
Então.
tá 20, né?
É, cara, então tu vê, então é, tem aí isso. É uma clientela muito fiel, assim, né, cara? Embora agora com esse negócio de abrir muita barbearia,
Sim.
agurizada,
Sim,
né?
aquela coisa mais
Isso,
gourmet.
mas, cara, eu tenho cliente de. Assim, cara, digamos assim, a metade dos meus clientes tem mais de 20 anos. Acho que até mais da metade tem mais de 20 anos. E a outra metade, 10, 15, tem cliente recente,
Sim.
né? Mas
Na
mais da
freguesia
metade é
fiel do
cliente
tempo do pai.
antigo, é, cliente antigo. E filho de cliente. E cara, o barbeiro tem essa coisa de ter muita fidelidade, né?
Sim.
Quando o cara acostuma com uma pessoa, é dificilmente tu troca.
Ah, não, não tem como.
Hoje, o negócio da pandemia, cara, o negócio da praticidade. Antigamente não era tanta barbearia. Hoje tu caminha aqui na Zé, tu acha,
Sim.
sabe? É um monte, né? Então, às vezes o cara mora, tem cliente que mora longe, termina um dia cansado, chega em casa, tem que ir lá no André, tem que chegar em casa, pegar carro. Daí, cara, cada vez o cara tá barbearia embaixo do prego dele, ele sai ali 1 minuto, ele tá na barbearia, termina um dia, o cara cortou, gostou, e é prático, né, cara? Termina,
Sim.
bah, André. Já aconteceu os caras, André, bah, cara, assim, infelizmente eu vou ter que comprar, vou ter que te largar, cara, porque abriu uma barbearia embaixo do meu prédio, cara, o cara é bom também. E pá, a praticidade, não, cara, normal,
Sim.
né? Isso aí faz parte.
É, a gente
É,
abre. O
hoje em
pai é
dia,
perto, eu também
mas
não
daí
abro mão de vir
tu
pra lá.
chega, tu trabalha, por exemplo, tem cliente que trabalha em Canoas, Novo Hamburgo, tem cliente que trabalha na zona, sei lá, no Brasil. Pô, o cara chega, sai do serviço 6h30, ou fecha 7. O cara tem que sair correndo, aquela correria, e cansado. Aí, pô, aí o cara lembra que tem, ele vai pra casa e tem do
Sim.
lado, 1 minuto da casa dele. Termina um dia, o cara.
Tu abre aqui de terça a sábado
Das 9 às 7.
das 9 às 7.
Isso.
E bom, e qual tem para finalizar, André? Tem quais os planos? Tem alguns planos agora? Já é avô, como a questão aqui de outro ponto, pretende para outro ponto?
Cara,
Como é que
eu,
tem?
assim, eu tô começando a fazer, já agora mais uns 2 meses, já tô planejando. Eu vou fazer uma barbearia na minha casa, cara. Vou fazer uma barbeira na minha casa, vou botar uns guris lá trabalhar pra mim. E eu pretendo daqui uns 5 anos estar em casa.
Ficar lá.
É, não, de repente até antes, dependendo da forma. Eu já tô planejando lá, já tenho, né, pra botar na frente da minha casa, que tem como.
Onde é que tu tá morando, André?
Em Viamão.
Viamão.
É na 47.
Desde Viamão. Quando?
Eu moro há 15 anos em Viamão.
Qual o endereço?
É no Santo Onofre. Na Santo Onofre, Parada 47.
Parada 47.
Parada 47.
Qual o nome? Da?
Santo Onofre, o bairro.
Santo Onofre.
É.
Santo Onofre, Parada.
Cunha, Santo Onofre, divida. Eu moro bem na divida de dois bairros, mas ali.
Então, daqui a alguns anos a gente
vai... Cara, eu pretendo no máximo daqui a uns 5 anos estar em casa, velho. Que eu tô com 50, 55. Sim. Eu tô há 30 anos, né, Léo? Enfrentando trânsito, cara. Há 15 anos enfrentando trânsito de Viamão pra cá. Rapaz, não aguento mais, cara. Então eu tô começando a planejar isso aí, né? Tô com 50, no máximo 55, eu não quero, quero acordar e trabalhar em casa, entendeu? Uhum. Mas assim, primeiro eu quero botar uns guris lá, fazer essas barbearias mais de gurizada, botar uns dois guris lá trabalhar até pegar e depois, cara, futuramente eu não sei. Mas os planos são esses. É trabalhar pro caso, cara. Não pegar trânsito, não ter que botar roupa de manhã, não ter que pegar trânsito de noite, capaz, isso aí. Já há 30 anos, cara, já tô.
E quantos anos tem os filhos?
A minha filha mais velha tem 27. Sim. E os dois, do agora a guria tem 12 e o guri 14.
Tem duas gurias e um guri?
Isso.
E o guri, ele já se te interessa, assim, barbearia, ele vem ou não?
O cara não é a dele.
E as gurias...
O negócio dele é luta, é videogame, é isso aí. Não tem, não
e
as... Nem futebol, muito pouco futebol e barbearia nem...
É mais
a princípio que... não, né?
É mais de... E as gurias nunca interessaram pro salão de beleza?
Não, a minha filha mais velha é técnica de enfermagem e a mais nova ainda não se decidiu.
Sim.
Não, ainda tá.
É. Então continuar a linhagem dos...
Não, meu, acho que eu, no meu caso, acho que... Cara, eu nunca sei.
E os sobrinhos? Não...
Tem sobrinho. Meu pai ensinou, cara. Meu pai ensinou sobrinhos, netos, três filhos.
Três mas filhos ele, são ele barbeiros.
O meu irmão mais velho, que é falecido. Aprendeu com ele, meu outro irmão, aquele que quando eu fui trabalhar, já trabalhava também, aprendeu, que até hoje eu, né? Então, três. Meu pai. Assim,
dos cinco filhos, três.
É, três. Foram barbeiros.
E os filhos?
As duas filhas mulheres, não. Não. Uma trabalha aposentada no Morri Sul, trabalha no Morri Sul, e a outra trabalha na Santa Casa, de instrumentadora na Santa Casa. Uhum. Também, muitos anos. Muitos anos.
Então, e os filhos dos teus
irmãos? Não, teve um neto, um filho do meu irmão mais velho que faleceu, virou barbeiro, aprendeu com meu pai também. Também a mesma situação que eu, assim.
Teu sobrinho, então. Quantos sobrinhos eles seguiram?
Um sobrinho meu seguiu, só um sobrinho meu.
Só um sobrinho.
Mas o meu pai ensinou sobrinhos dele, que era o filho dos irmãos dele. Uhum. Não, meu pai ensinou os irmãos dele.
Quantos irmãos ele teve?
O meu pai, cara, tu me pegou meus tios, cara. Eu não sou muito chegado assim, nossa família dos meus tios, da parte do meu pai não era muito chegado assim. Mas eu acho que ele ensinou uns dois tios, cara.
Dois?
Uns dois tios, ele ensinou. Irmão dele, né?
Sim.
Porque meu pai era o segundo mais velho. Então Sim. Ele veio pra Porto Alegre pra servir em 1950, eu acho. Sei lá quando.
Ele então ele também servir, ensinou o sobrinho.
Aí ele aprendeu a profissão de barbeiro e naquela época tinha muito isso, né, cara? Quem morava no interior.
Quando é que ele aprendeu daí?
Pá, cara, aí tu me pegou, assim, mas eu acho que ele aprendeu, acho que uns 20 anos, 20 e poucos anos, 25 anos também.
Mas quando ele veio pra Porto Alegre, ele trabalhava de barbeiro?
Não, não, ele veio pra servir, cara.
Ele veio pra servir. E era de onde?
Ele é de Itati, depois lá de Terra de Areia ali.
Itatinga.
Depois de Maquiné, Itati, Terra de Areia.
Itatinga.
Itati. É, grudadinho e Terra de Areia ali.
Uhum.
É uma cidadezinha que tem pertinho de Terra de Areia. E ele veio pra servir, cara. Daí, se eu não me engano, na época tinha onde tinha muita vaga que os caras não aguentavam, era estivador no porto. No porto, que tinha aquele porto que tem ali na Mauá ali. Naquela época tinha muito.
Tem sindicato até hoje ali, acho que não.
Porque o estivador, cara, os caras não aguentavam, né? Tinha que ter força pra carregava saco de nato das paletas. Não tinha muita máquina naquela época. Os caras descarregavam os navios aqui, ó. É, saco, né? Então os caras, tinha muito cara que trabalhava e não aguentava. Então tinha muita vaga. Aí eu lembro que uma vez conversando com ele, ele disse que ele foi morar em pensão, depois do quartel foi morar em pensão. E o trabalho que tinha era de estivador no porto, né? Ele pegou. Aí ficou um tempo ali, apareceu não sei o que na famosa, que até hoje é famosa, antigamente era famosíssima, confeitaria Taiti, que era famosíssima no centro, muito movimentada. Tinha político que frequentava, tinha gente de... E aí apareceu um negócio pra ele, e tinha umas máquinas de café, ele disse, antigamente umas máquinas, tomava muito café, né? E aí indicaram ele, foi ali e trabalhava nas máquinas de café. E aí, e a minha mãe pegou de caixa. Não, trabalhava no caixa. E ali se conheceram, minha mãe e meu pai se conheceram. Ele nas máquinas de café lá, ia lá no caixa, se conheceram.
Na confeitaria.
É, na confeitaria Tahiti. Se não me engano, confeitaria Tahiti. Cafeteria, confeitaria, não me lembro. Cara, isso eu acho que na década de 60.
E quando que ele começou a trabalhar de barbeiro?
Pois aí, cara, foi aí que um dia, aí ele casou com a minha mãe e tal. E ele
depois de casado, já.
É, depois de casado com a minha mãe, que ele... Aí... Ah, agora eu me lembrei da história. Ele... Minha mãe trabalhava no caixa e ele nas máquinas de café. E tinha um senhor que tinha uma barbearia muito grande. Acho que o nome, cara, se eu não me engano, era seu Castilhos. Acho que era seu Castilhos. Essa história minha mãe me contou, né? Contou pra nós, nos seus filhos. Que um dia chegou o seu Castilhos, gostava muito, sabia que eles eram casados, né? Daí um dia, ele ali e tal, daí o seu Castilhos tomando café. O meu pai é Alcides. Alcides, cara, por que você não faz um curso de barbeiro? Você tá aí nessa máquina de café e não sei o quê. Cara, tu vai ganhar muito mais. Aí a minha mãe escutando, né? E meu pai, eu não barbeiro, não levo jeito pra isso. Cara, vai lá, faz um cursinho. Se tu fazer o cursinho, eu te dou uma cadeira pra ti lá. Porque eu acho que o cara tinha uma barbearia com 10 cadeiras, não sei também. Que também os políticos. Dizem que até nesse salão do Castilho, até o Brizola cortava o cabelo ali. Dizem, né? Dizem não, meu pai falou, não é mentira. Que até o Brizola, os políticos cortavam nessa
barbearia. Qual é o nome da cabeça do...
Pá, cara, não me lembro. Sei que, eu acho que era, se eu não me engano, é seu Castilhos, eu acho, o Cascais. Cara, isso não tenho certeza. Minha mãe contou essa história. Bom, eu sei que daí chegou em casa, minha mãe disse, tu vai fazer o curso de barbeiro? Meu pai, não, tu vai sim. Vai sim, não sei o que, não sei o que. Vai, não tem jeito pra isso, não sei o que. Vai sim. Aí eu sei que ficou aquela discussão, minha mãe, não, tu vai sim. Não, mas como é que eu vou fazer? Porque os meus horários de trabalho não dá. Não, mas dá sim, eu falo com fulano, com o dono da... A minha mãe pegou e falou com o dono da confeitaria. Ela falou, assim, assim, assim. O cara, não, libera ele antes. Eu acho que ele tinha que ter liberado uma hora ou meia hora antes do horário dele pra poder...
Ela curso, trabalhava na...
No caixa.
No caixa.
E ele pai... fazendo na máquina de café.
Tá.
E aí e ele não queria, minha mãe que meio que empurrou ele. E aí foi lá e viu outro dia, não sei o que ela
falou. Qual o nome da mãe?
Da minha mãe, Maria.
Maria.
É. Daí eu sei, se eu não me
Maria lembro, Alcides.
Isso, daí eu sei que ela foi um dia no horário do almoço, ela foi não sei aonde, ele tinha uma loja e tinha um kitzinho assim de barbeiro. Não sei se ela comprou, ela olhou o valor, que naquela época tu esperava receber o salário pra ela. Eu sei que foi uma. Bom, eu sei que a minha mãe meio que empurrou ele meio que não quis, né? Não querendo. Aí, não, mas como é que eu vou sair? Até os horários do curso, ela foi lá e falou com o dono da. Daí o cara, não! Eu libero ele uma hora antes, sei lá quanto, pra ele poder ir pro curso. Enfim, fez o curso, aí o cara foi lá, deu uma cadeira pra ele, ele começou a trabalhar e era muito sério, muito correto, né, tal. E aí daqui a pouquinho ele tava de, não sei se era gerente, ele meio que tava coordenando lá, dos barbeiros, né. Daí eu acho que um dia ele chegou assim, eu vou abrir uma barbearia pra mim. Daí o homem, não, vou abrir. Tá, então como tu foi muito correto comigo, eu vou, só que eu não tenho dinheiro pra comprar as coisas, mas eu vou dar um jeito. Aí parece que o homem ajudou ele a comprar cadeira e não sei o que.
O Castilhos ajudou.
É, o dono da barbearia ajudou ele, que aí ele abriu ali na Medianeira. Na Medianeira.
E quando que ele abriu?
Cara, ele abriu a dele no ano que eu nasci.
74?
No ano, 74, no ano que eu nasci. Eu lembro disso, no ano que, ele, aqui, que eu nasci ele abriu ali. Ou não, minto. Ele abriu antes, mas era ele um sócio. Ali, ele minto. Era um onde tem um tumeleiro lá, onde tem um tumeleiro ali na... Depois da casa do Barbosa ali, que vai fazer uma curvinha, tem um tumeleiro ali, uma loja de tumeleiro. Ali, na Malharias Quinso, na época, ele parece que ele abriu ele um sócio, que saíram junto do salão lá do velho, lá saíram junto pra fazer os dois. É, e aí ele ficou mais um tempo com esse cara, só que o cara era meio irresponsável e tal, daí ele resolveu abrir sozinho. Aí quando ele abriu sozinho mesmo, foi no ano que eu nasci, 74, agora mesmo. Aí, exatamente no ano que eu nasci, ele abriu ali, ele desfez a parceria, a sociedade com o João.
Esse. Então em 74 ele abriu e tu com 15 anos começou
a trabalhar. Aí eu com 74, 15, aí com 89, eu, com 15 para 16, 89, 90, futebol. eu lembro disso, sabe por quê? Porque como eu te falei, eu era muito ligado em futebol, até hoje, né? Sabe, né? Eu lembro exatamente, cara, que eu vi a Copa do Mundo na barbearia do meu pai.
De 90.
Eu lembro exatamente, a Copa do Mundo de 90, eu vi na barbearia do meu pai, tentar lá olhando, eu prendendo o cabelo. Eu lembro disso, porque me marcou, né? Copa do Mundo de 90.
Sim.
Era Dunga.
Sim.
O Dunga, o
Maradona. Brasileiro e Argentina.
Isso, daquela então, Copa eu vi lá.
Então, André, então teu plano, estão 23 anos aqui, tu gosta de estar aqui?
Gosto, cara, mas como eu te disse, eu tô cansado.
Sim.
Tô cansado. E chega uma certa idade de ficar
maior. Então, o plano em 5 anos, tu abrir a barbearia em casa.
Não, abri antes, eu vou abrir antes.
Sim.
Mas
Com os guris vão cuidar.
Eu vou botar uns dois, tipo assim, vou arrendar com os dois guris lá, já falei com os gurizinhos lá, ó, aqueles, os guris de 18, 20 anos que fizeram curso.
Uhum.
Né? E
eu você falei, tem os tá orientando
eles. Eu vou. Não, na verdade não, cara. Os guris são bons. Os guris, eu vi os cortes deles, os guris são bons. Eles aprendem bem esses cursinhos. Eu vou abrir, vou montar e, tipo assim, vou arrendar pra eles. Cara, vocês me dão um valor por mês aqui. Eu vou ficar aqui e continuar aqui um tempo, né? Vocês me dão um valor por mês, eu dou uma barbearia. Isso se chama arrendamento, né?
Sim.
Eu monto a barbearia, deixo tudo montadinho. Tudo só entro e trabalho e me dão um valor por mês. Durante um ano, assim. Depois a gente senta pra conversar. Se der certo, se não der certo, né? É mais ou menos isso
então,
que eu vou fazer.
A ideia é arrendar uma barbearia em
lá,
casa.
Arrendo e depois que pegar, eu...
Em uns 4, 5 anos, ficar lá definitivamente.
Fica até antes. Eu penso no máximo isso. No máximo, eu acho que pode ser antes, cara. E aí eu vou ficar por casa. Daí chega. Eu vou levantar de manhã, eu gosto de tomar chimarrão, né, cara?
Sim.
Vou levantar de manhã, só de não precisar enfrentar esse trânsito aí, cara. Tá
ah, sim.
Já é um alívio.
Não, tranquilo. André, então a última pra gente fechar, eu vou fazer por escrito e tal, mas que recado tu dá pra gurizada aí que tá, quer seguir, quer trabalhar, não quer estudar, ele no teu caso tá meio rebelde, ou pro cara que quer seguir essa carreira, qual conselho que tu dá e se tu pudesse, conselho tu daria hoje pro André de 15 anos?
Cara, tá, o conselho pra gurizada que não quer estudar nem trabalhar ou quer seguir a profissão?
As duas.
Cara, assim, não existe opção de não estudar e não trabalhar, cara. Não existe opção. Ser humano, hoje em dia, não existe essa opção. Não existe. Vai ser um inútil na vida. Tipo assim, não... quem é que quer ser inútil?
Uhum.
Então, 1% da população gosta de ser inútil, mas eu acho que a maioria quer ser independente, o cara quer ter o teu dinheirinho do caro, o cara quer, né? Quer ter as tuas roupinhas, quer... imagino eu, né? Então não existe opção, ou tu estuda ou tu trabalha, cara, não tem, não é, né? E em termos da profissão, cara, é uma profissão seguinte, que hoje em dia tu não vai ganhar dinheiro pra sobrar, mas dificilmente se tu não tiver estudo, tu não for um empreendedor, tu não botar um negócio que dê certo, tu vai ganhar mais dinheiro, cara. Porque assim, eu vejo assim, pessoas fazendo concurso aí pra ganhar 2.500, 3 mil, se matando fazendo concurso, cara. Porque se como barbeiro tu tira rindo, cara. Né? Então é uma profissão boa, basta tu te dedicar, ser um bom profissional, não ter horário, né? Principalmente cumprir horário, ter os horários como se fosse empregado de uma empresa, tem que ter os seus horários, isso é o básico. E cara, é uma profissão boa, assim, que dificilmente, se der certo, tu vai ganhar dinheiro bastante, se não der certo, tu vai viver tranquilamente, dificilmente tu não vai viver, cara, com pelo que eu vejo com os salários que estão pagando hoje em dia aí, né? Pra quem não tem estudo, né, Léo? Se tu tem estudo, ou se tu é um empreendedor, às vezes a pessoa não tem estudo, mas tem tino pro negócio, né? Então,
sim.
Aí é outro tipo de conta. Falando esse cara que tá meio perdidão aí, que não sabe o que fazer da vida, que, né? Se tu for um bom barbeiro, teu horário, cumprir, for profissional, cara, tu vai ganhar um salário pra te viver. Não vai ter grandes dinheiro, mas...
Sim.
Né? É pra esse tipo de personalidade é uma boa profissão, cara.
Que recado tu daria pro André de 15 anos hoje?
Ah, cara, tivesse mais cabeça, tivesse mais responsabilidade, porque eu fui muito doidão, cara. Eu fui muito noite, muito futebol, muito cabeça voada, tá louco. E nunca dei bola pra dinheiro, né, cara? Isso é uma coisinha, eu nunca dei bola pra dinheiro. Dinheiro não... nunca me atraiu, assim. Eu sempre quis ganhar dinheiro, mas o que eu ganhei, eu nunca pensei assim, ó, metade eu guardo, metade não, cara. O dinheiro que eu ganho é pra mim ser feliz, é pra mim ter prazer. Meu dinheiro é pro meu prazer. Eu nunca fui, eu não tenho cabeça de empreendedor, eu não tenho cabeça de aquele cara que economiza, que não, cara, eu vivo, o dinheiro que eu ganho não é muito, é pouco, mas o que eu ganho é pro meu prazer. O dinheiro tem que me trazer prazer, não preocupação. A partir do momento que eu ganhar o dinheiro, que eu ficar preocupado com o dinheiro... Não condeno quem pensa, trabalha, tá? Eu conheço o cara que vive pra ganhar dinheiro. Cada um, né, cara? Eu acho que a minha personalidade não é essa. Eu vivo pra ser feliz. O dinheiro que eu ganho é pra me trazer prazer. Claro que eu não sou o responsável de ganhar 500 e gastar 500 no dia. Isso não. Mas se eu tiver que comer, que beber, que sair, se eu tiver o dinheiro pra isso, eu vou fazer.
Uhum.
Né? Então é isso. O conselho, cara, ter feito menos festa, ter um pouco mais de cabeça no sentido de assim como eu te falei, de pensar no hoje, sabe? viver hoje. Ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu poderia ser um pouquinho menos. Então, cara, trabalhar, cara, e ser honesto e não fazer mal pra ninguém, né, cara? Isso que é uma das coisas também que eu nunca quis, é o mal de ninguém, né? Eu sempre sou muito por mim, assim, cara, ainda mais eu vou pisar na cabeça de alguém pra fazer a escada pra mim, né? Então é isso, é não faz, tentar fazer o bem quando puder e não fazer o mal e viver, cara, ser honesto e viver.
Tranquilo, deu claro.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.